Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Romanos 12, de 1 a 8. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Eu quero começar falando sobre como a Reforma Protestante foi um ótimo exemplo de como nós somos libertados ou livres para servir. Havia na Idade Média uma distinção sobre dois tipos de igreja. Eles diziam em latim o que seria correspondente a: existe a igreja que ensina e a igreja que ouve. Então eles falavam de ecclesia docens e ecclesia audiens, a igreja que ensina e a igreja que ouve. E a razão de fazerem essa distinção é porque eles queriam dar a ideia de que as pessoas que ouvem também fazem parte da igreja, mas a igreja mesmo é aquela que tem a autoridade para ensinar a palavra. E esse conceito de igreja se tornou tão forte na Idade Média e ainda permeia o nosso meio de tal maneira que às vezes a gente tem a impressão de que a igreja é a organização. Porque a gente foi tão habituado a pensar em igreja como sendo composta daqueles que a comandam, né? Que a gente está até habituado a dizer assim: cara, quem sou eu? Eu sou leigo. Dando a ideia de que leigo é inferior àquele que é treinado. Essa distinção entre clero, ou os clérigos e os leigos, o clero e o laicato, mostra que a igreja, muitas vezes na nossa cabeça, é a organização, são aqueles que fazem parte. Seria a mesma coisa que você chegar para o pessoal aqui da REC e dizer assim: então, vocês da REC, o que que vocês acham? Quando na verdade não tem REC se não tem vocês. Mas a gente está tão habituado a pensar na organização, na estrutura formal como sendo a essência da coisa, que a gente perde de vista a ideia da unidade orgânica. Então, uma das frases favoritas dos medievais para falar da igreja era chamar a igreja como sendo a mãe dos fiéis. A igreja é a mãe dos fiéis. E por mãe, eles queriam dizer, é aquela protetora, é aquela que guarda, é aquela que nutre, é aquela que alimenta. E nesse sentido, eles não estão dizendo coisas erradas. Mas qual é o problema maior da ênfase na igreja como sendo a mãe dos fiéis? Dá a impressão de que a igreja é outra coisa que não os fiéis. E essa maneira de entender a igreja foi um dos maiores rompimentos da Reforma Protestante. Eles romperam com essa ideia de que a igreja determinava a maneira correta de ler a Bíblia. E isto significava que ninguém poderia ter acesso a ela senão através daquilo que a igreja dizia que era a maneira correta de interpretar. Quando Martinho Lutero, por exemplo, na Dieta de Worms, em que ele diz: a não ser que eu seja convencido pelas escrituras e pela minha consciência, eu permaneço onde eu estou, eu continuo ensinando essas verdades. Esse momento ele está rompendo com a submissão servil e escrava à igreja como instituição, em que ela dita exatamente aquilo que você tem que crer e fazer. Por isso que os reformadores gostavam muito de uma expressão chamada comunhão dos santos, communio sanctorum. Comunhão dos santos. Por quê? Porque comunhão dos santos torna a coisa muito mais horizontal. Ao invés de criar castas, tem o clero e tem aqui os leigos, né? A comunhão dos santos faz com que todos tenham a mesma posição. A reforma, então, ela livrou as pessoas para se sentirem aptas a servir umas às outras. Ela quebrou com esse dualismo de pessoas. Tanto é que uma das ideias mais comuns da reforma protestante foi falar do sacerdócio universal dos crentes. A ideia de que o crente não precisava chegar mais para o sacerdote para confessar o seu pecado, para ele apresentar a Deus, para que ele tivesse o seu pecado perdoado. Ele não precisava mais de um intermediário além de Cristo para se aproximar do Senhor Deus. E ele podia servir outras pessoas como um sacerdote. Afinal de contas, nós somos sacerdócio real. Então, essa quebra com o sacerdócio romano foi uma das coisas mais libertadoras da reforma protestante. E, de certa maneira, livrou os protestantes para servirem. E deixa eu explicar o que isso significa. Como às vezes a gente ainda tem um certo resquício de romanismo na maneira da gente entender a igreja. Se eu dissesse para vocês assim, então pessoal, na próximo domingo vai pregar na igreja de vocês um tal de apóstolo Paulo. Recebam ele bem, por favor. E se você puder, por favor, ajude o apóstolo Paulo crescendo na graça, no conhecimento de Jesus. Dá uma força para ele, apoia. Se ele dissesse assim, pastor, quem sou eu, pastor? Eu apóstolo Paulo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual Maria com Jesus. Eu vou sentar e vou ficar ouvindo assim. Porque a gente tem esse conceito de que se um cara muito significativo chegasse até nós, nós iríamos o quê? Beber. Mas quando Paulo escreve aos romanos essa carta que a gente leu, sabe o que ele fala? Abre no capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Eu acho esse texto extraordinário. Porque, olha o que ele está dizendo. Ele fala assim, eu tenho muita vontade de ver vocês para que eu possa repartir algum dom e vocês forem confirmados na fé. Até aí você diz, claro, apóstolo Paulo, fica à vontade, se eu quer pregar de manhã, à tarde, à noite, na igreja. Mas a segunda parte é que a gente não está habituado, em que ele fala assim, ó, para que a gente seja confortado reciprocamente, eu preciso muito do conforto de vocês. A gente está tão habituado a pensar que tem certas pessoas que parece que a gente não serve, que nós estamos ainda cativos dessa ideia de clero e laicato. Os clérigos e os leigos, esquecendo-nos de que na igreja de Cristo Jesus, nós todos somos santos. Então o que eu quero falar é a importância de nós termos uma visão correta de igreja para que isso desperte serviço. E serviço pressupõe interdependência. Isto é, em que eu preciso de você e você precisa de mim. E eu quero falar disso com intensidade. Então, entender o legado da reforma para o conceito de igreja é falar que igreja é comunhão dos santos. Agora deixa eu explicar um pouquinho mais antes de eu entrar na questão do serviço. Comunhão dos santos é uma expressão muito rica e a gente perdeu de vista isso. Para nós, comunhão é assim, tomar um lanche juntos. Esses momentos são muito bons, mas eles vêm e vão. E na Bíblia, comunhão é muito mais do que só um cafezinho, sabe? Comunhão na escritura, pasmem, é algo que você nunca perde. Hã? Não tem um texto da escritura que fala que você perde comunhão. Sabe por quê? Comunhão significa estar ligado vitalmente a Cristo. Se você perde comunhão, você morre, espiritualmente falando. Por isso que na Bíblia comunhão não é uma coisa que você tem e às vezes você não tem. E aí tem hora que tá bom e tem hora que não tá bom. É verdade que comunhão nem sempre é visível e preciosa, mas ela sempre é real. Por exemplo, Paulo aos Efésios fala assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Às vezes a gente tem a impressão na igreja de que tem tanta divisão, tanta facção, tanto problema, que parece que a igreja não tem unidade. Jesus orou para que todos sejam um, aí você fala assim, mas eu acho que não aconteceu. Lembra? Se Jesus orou para que todos sejam um, e ele sabe orar perfeitamente de acordo com a vontade do Pai, ele tem que ter sido ouvido. Porque quando Cristo pede, o Pai não rejeita. Isso é importante você saber. Isso significa que aquilo pelo qual ele orou se tornou real. E vai continuar sendo real. Então, quer a gente enxergue, quer não, a unidade do Espírito é real. Ela é tão real e tão vívida e tão duradoura e significativa que ela exige uma resposta pra gente, da gente. Por isso que o texto fala, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. A ideia é que todas as vezes em que eu e você nos esforçamos para que a gente mantém essa unidade, nós estamos mostrando ao mundo o que nos une. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, a unidade que é real, que acontece, que é do Espírito, ela exige uma resposta de quem a quer mostrar ao mundo essa unidade. E essa é a ideia do esforço. Então, quando eu falo de comunhão dos santos, eu não estou falando só daqueles momentos gostosos. Esses momentos são preciosos, eu não estou rejeitando-os. Mas eu quero que você entenda que comunhão dos santos acontece até quando você está para baixo. Comunhão dos santos não é uma coisa que vem e vai. Ela é mais forte do que isso. E é importante que a gente entenda as implicações disso. O que isso significa? Então agora eu quero falar a partir de como, crendo que a igreja é a comunhão dos santos, quer eu experimente isso mais intensamente ou não, eu preciso responder em serviço. Eu preciso responder em ministérios segundo os dons no Espírito. E eu vou falar o texto de Romanos que tem a ver com serviço, com dons que nós servimos no Espírito de humildade. Então, eu quero que você comece a pensar assim, ó. Se eu sou jovem, então a igreja de Cristo tem que ter um impacto sobre a minha vida de tal forma que eu não penso na igreja promovendo programação no qual eu me encaixo. Eu já disse para várias pessoas que se você está procurando uma igreja na qual você se encaixa, você é muito soberbo. Porque ela tem que atender às suas necessidades. Você é um crente estrela, você só encaixa em igreja estrela. Né? Você é um grande triângulo, você não encaixa na igreja estrela, você é um grande triângulo, você só encaixa. Então a impressão é que dá é que igrejas foram feitas para atender os nossos gostos. Inclusive, a gente gosta da igreja que tem gente como a gente. Que pena. Porque uma das coisas mais fascinantes da igreja é você ter comunhão com gente que não é igual a você. A coisa mais fascinante da igreja é quando Deus pega pedrinhas de cores diferentes e monta um mosaico. Essa é a coisa mais fascinante da igreja. É o que faz com que as pessoas digam assim, cara, nunca vi uma associação assim. Essa é a comunhão dos santos. Então, eu quero que você perceba a importância de nós agora olharmos para a igreja como sendo o lugar, não onde eu me encaixo, mas onde eu sirvo e sou servido. Jovens deveriam pensar menos em programação jovem e mais em servir a igreja de Cristo. Eu quero que a gente pense menos em ser servido, menos em programação que nos atenda. Tem uma coisa que eu ouvi crescendo a minha vida toda, é que líder de jovem falava assim, a gente tem que pensar numa programação que atraia o jovem. Ô bicho ruim, ô crente ruim que você é, porque tem que fazer uma mágica para você vir. Que coisa horrível. A igreja de Cristo não tinha que ser assim. Ela não tinha que fazer mágica para atrair você. Você tinha que vir para ela porque não tem outro jeito. Você ama o dono dela. Você é impactado pelo que ela representa na sua vida. Você não tinha que ser ludibriado. Você não tinha que ser assim, encantado para você vir e falar assim, uau, que legal, essa igreja aqui se preocupa com jovem como eu. A igreja de Cristo não é isso. A igreja de Cristo é um lugar onde você é colocado no corpo para servir. E isso vale não só para gente mais velha, vale para gente jovem como você e gente mais nova do que você. Você quer ver uma coisa que a gente precisava melhorar muito na igreja? Pense nisso, porque vários de vocês trabalham em departamentos infantis na sua igreja. A gente tinha que pensar nas crianças não só sendo servidas, mas aprendendo a servir. Como é que você acha que a criança, quando for mais velha, quando casar, vai ajudar em casa, ou vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, se ela não aprende a servir nem na igreja? Sabe o que a gente faz? A gente prepara tudo para ela chegar e se sentir bem. Por que ela não aprende a servir? Por que ela não pode fazer coisas na igreja também? Mas a gente perdeu de vista a ideia de que igreja é um lugar de ministério, de serviço. E é isso que a gente tem que promover dentro da igreja de Cristo. Um lema que você já deve ter ouvido antes, principalmente se você faz parte de uma igreja que tem muita ligação com a reforma protestante, é: igreja reformada, sempre reformando. Esse é um lema muito conhecido, ninguém sabe ao certo quem é que o proferiu, mas tem um conceito errado desse lema que a gente precisa quebrar. Muitas pessoas têm a impressão de que igreja reformada tem que se inovar, se reinventar, para que essa repaginada seja bem adaptada ao século XXI. Então você fala assim: olha, igreja não pode ser retrógrada, você tem que dar uma repaginada, cara. Dá um embrulho novo, bota um laço bonito aí para ver se o pessoal do século XXI participa dela. A impressão que dá é que igreja precisa de um novo look. Mas não tem nada a ver com isso. Igreja reformada, sempre reformando, significa que toda igreja que é edificada no amor de Cristo, no poder do Espírito, ela se deteriora. Por isso que precisa de reforma. O que é reforma? Não é coisa nova, é restaurar o que degradou, aquilo que envelheceu. E o entendimento de que uma igreja reformada deve sempre se reformar é porque ela sabe que nesse mundo mau, você não faz uma mudança e a igreja fica bem por 40 anos, não precisa mexer nada. Não acontece assim. O tempo todo a gente está fazendo o quê? Mudanças. Porque a gente sabe que quando acerta aqui, parece que erra lá. Quando acerta lá, parece que erra aqui, né? Então, igreja reformada, sempre reformando, significa que ela é restaurada ao seu propósito original. Por isso que uma das coisas mais interessantes de reformas no Antigo Testamento, por exemplo, se você olhar para os reis que faziam o que era reto perante o Senhor, Asa, Josias, Ezequias, eles sempre, quando faziam alguma reforma no povo judeu, eles tinham que voltar ao padrão original. Frequentemente dizia assim: e eles fizeram segundo Davi havia determinado, séculos antes. A ideia era voltar ao padrão original. Por quê? Porque casa, com o passar do tempo, fica deteriorada. Você precisa de reforma. E a casa de Deus também precisa de reforma. Então, quando a gente fala sobre igreja, a importância disso não é que a gente não saiba. É porque igreja tem a tendência de ser deteriorada. Porque nós vivemos num mundo mau, porque o pecado ainda está nos rodeando e presente no nosso meio. A igreja se deteriora, ela precisa de reforma. Por isso nós precisamos sempre resgatar o sentido bíblico de igreja e entendermos como é que nós devemos servir uns aos outros dentro dela. Então agora eu quero focar mais no texto de Romanos 12. A partir dessa introdução grande aí sobre o conceito de igreja, Romanos 12 tem algumas coisas preciosas para nos ensinar. Eu li os versos 1 e 2, embora eu não vá focar nesse texto, eu vou focar no 3 ao 8, porque o 1 e o 2 é assim: a sua cabeça tem que mudar. Né? Ele começa falando assim, olha a importância disso: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo quer uma mudança de mente. Ele quer uma mudança de mentalidade. E isso é aplicado a várias áreas da vida cristã. Por exemplo, dos versos 3 a 8, que é o que eu vou expor, fala muito de vida em comunidade, vida eclesiástica. Mas os versos 9 em diante fala de relacionamentos pessoais, uns com os outros. No capítulo 13, do verso 1 até o 7, fala da vida pública. Tudo isso que Paulo está fazendo é aplicar como é que a renovação da mente acontece. Quando a gente tem a nossa mente renovada, o que que acontece? Aí ele vai explicar na esfera eclesiástica, nos relacionamentos pessoais, na vida pública e assim por diante. Então Paulo está dando alguns exemplos do que significa essa mudança de mentalidade. Inclusive a palavra mente, que é usada no versículo 2, ela tem conexão com o nosso texto, já que no capítulo 3 fala que você pense de si mesmo, não pense além do que convém, mas pense com moderação, a ênfase em pensar, conectando com mente, é porque as duas coisas estão interligadas. Inclusive, o que acontece aqui é uma preparação para a aplicação da igreja. Você percebe que o versículo 3 começa assim, ó: porque, esse porque sempre significa, está ligado ao texto anterior. Porque, pela graça, renove a sua mente, porque, pela graça que eu recebi, que me foi dada, eu vou dizer o seguinte a vocês sobre serviço. Então ele vai ensinar coisas baseado na mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade significa o quê? Eu quero começar a levar você a pensar nisso. Pondere sobre algumas coisas. Primeiro, transformação de caráter não acontece mais na esfera individual, mas comunitariamente, em nossos relacionamentos uns com os outros. Essa é uma mudança muito interessante que nós temos que aprender, porque, infelizmente, nós ainda estamos presos a algumas ideias muito individualistas dentro da igreja. Frequentemente a ênfase é tão grande no indivíduo que você ouve coisas do tipo assim: olha, salvação é individual, viu? Não adianta você ser filho de pai crente, é uma coisa sua com Deus, você tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. É verdade isso, mas o problema é que a ênfase do nosso tempo é muito em fé individual. No período posterior ao iluminismo, em que a liberdade e a autonomia humana foram enfatizadas em demasia da igreja como estrutura e autoridade, o que acabou acontecendo é que a igreja evangélica herdou muito disso. A gente prega muito sobre a importância do indivíduo fazer uma decisão, do indivíduo acreditar em Jesus. Aí a gente estranha por que hoje o indivíduo não quer estar mais na igreja. Nossa ênfase é muito individualista. A gente fala muito de uma decisão pessoal e de coisas que você faz sozinho, esquecendo-nos que a mudança de mentalidade é que quando Paulo fala sobre igreja, ele nunca fala sobre indivíduo. Você já percebeu como ele sempre escreve para igrejas? E quando ele escreve para Timóteo, ele escreve para Timóteo ou para Tito, que são indivíduos, é para que eles vivam comunitariamente e ensinem como a igreja deve viver. Paulo sempre está pensando no elemento comunitário. E eu quero dar uma ênfase importante aqui. Por que que eu estou enfatizando o elemento comunitário? É porque eu quero que você aprenda que santificação não é algo que você faz sozinho. Você não briga com o seu pecado sozinho e ganha sozinho. Deus não te fez para isso. Ele te inseriu num corpo para que você entenda que vida cristã e luta contra o pecado e santidade acontecem comunitariamente. Isso é fundamental você entender. Então, sabe aquele pecado que você tem brigado já há bastante tempo? Ele não vai ser vencido sozinho. Você precisa de outras pessoas que te ajudem na luta contra o pecado. Sabe aquela sua ansiedade, aquela sua lascívia, aquele seu consumismo, aquela sua ira, qualquer que seja o pecado? Essas coisas são vencidas em comunidade. Por isso que em Efésios 4, eu amo esse texto, Paulo fala sobre dons que Jesus derramou para a edificação da igreja, para que nós mutuamente nos edifiquemos e cresçamos à estatura de Cristo. O que isso significa? Que vida cristã só acontece comunitariamente. Santificação na Bíblia, presta atenção, é mais um aspecto comunitário do que individual. Eu não estou menosprezando o tempo que a gente tem que ter a sós com Deus, não é isso? Mas o que eu quero que você guarde é que essa não é a ênfase principal das Escrituras. Embora isso seja necessário e parte da vida cristã, não é a ênfase principal. Vida cristã tem muito mais a ver com vida comunitária do que com vida individual. Paulo também está preparando um espírito de humildade que gere paz antes do que soberba. Nos capítulos 14 e 15, ele vai lidar com coisas que são a pedra de tropeço para uns e não para outros. Então, o contexto de carne sacrificada a ídolos, que é usado em 1 Coríntios, também é usado aqui em Romanos, e ele vai dizer assim, ó, tem pessoas que não têm dificuldade com isso. E ele diz, tá certo, porque quem fez a carne foi Deus. Ah, mas foi entregue para Iemanjá, pastor. Mas a carne é do Senhor. Mas tudo bem, você tem dificuldade com isso? Paulo vai dizer, vocês que são fortes, não menosprezem aqueles que são fracos. E você que é fraco, não julgue aquele que é forte. Por que Paulo está trabalhando esses aspectos? Porque ele quer que a gente aprenda que vida comunitária precisa ser marcada por um espírito de humildade. Você não chega e diz assim, tem crente que parece que é fraco, tudo é pecado para ele. Entendeu? Isso é soberbo. Então ele vai falar de espírito de humildade. O nosso texto vai focar muito nisso, em espírito de humildade e o crescimento comunitário. Vamos olhar para o versículo 3. Ele começa assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. No versículo 3, ele começa falando da graça que me foi dada. Aqui, Paulo está falando prioritariamente do fato dele ser um apóstolo. No capítulo 1, ele fala da graça do apostolado, isto é, aquilo que Deus concedeu a mim me leva a ensinar a vocês algumas coisas sobre igreja. É isso que ele está dizendo. Só que eu não quero que você entenda esse texto como sendo exclusivo do apóstolo Paulo. Porque o que ele fala que ele recebeu, que é a graça, ele vai dizer no versículo 6 que todos nós recebemos. Veja o verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. É a mesma expressão. Ele diz, segundo a graça que me foi dada, eu preciso ensinar para vocês isso. Mas a gente precisa servir uns aos outros segundo a graça que nos foi dada. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui? Que tanto o serviço dele, como apóstolo, que exorta a igreja, quanto o nosso serviço, tem um fundamento só, graça. Porque você serve, porque eu e você fomos alvos da graça. Isso é fundamental nós entendermos. E é por isso que pessoas que foram alcançadas por Jesus há pouco tempo, normalmente têm uma empolgação pelas coisas de Cristo e por servir a igreja de forma mais vívida. Se você está na igreja há pouco tempo, você é daqueles assim que olha para aquele tanto de gente lá que só esquenta banco e fala assim, não consigo entender esse pessoal, pastor. É porque uma coisa muito legal está acontecendo com você. A graça ainda está muito vívida nos seus olhos. Aquele pessoal que está lá, não é que eles não são crentes. Alguns não são. Mas outros são, mas que perderam de vista o prazer da graça. Então é por isso que eles não estão tão impulsionados. Paulo, então, lembra a gente que a graça nos impulsiona. Ela é o fundamento onde eu construo vida comunitária e vida de serviço. E aí, quando ele fala da graça, a primeira exortação dele é: diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso aqui é um texto que eu acho que muitas vezes é mal compreendido. Primeiro, cada um pense de si mesmo aquilo que convém, significa um conceito equilibrado de si. Mas o que é um conceito equilibrado de si? Não é você se deteriorar, óbvio, e não é você se exaltar, óbvio. Mas também não é a ideia de que, eu acho que eu não sou um cara assim 10, mas também eu não sou um cara 3,5. Acho que eu sou um 8 assim, um 8, um 8,5. Não é isso. Ele está tentando fazer você e eu entendermos que a razão pela qual eu sirvo o outro é porque quando eu me coloco junto dele, eu e ele somos alvos da mesma salvação. A fé que foi distribuída a cada um, ele não está falando na nossa confiança pessoal. Fé é um sinônimo de conjunto de crenças, aquilo em que eu acredito. Qual é a sua fé? Que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por mim, para minha justificação. Essa é a sua fé. E aí eu vou dizer, é a minha também! Então, nós temos a mesma fé. Paulo está querendo dizer que nós deveríamos pensar de nós mesmos aquilo que convém, porque todos nós somos pecadores alvos da mesma salvação. Todo mundo recebeu a mesma fé, isto é, a mesma verdade. Você recebeu o mesmo conjunto de conceitos. É isso aqui que você recebeu. Então, você deve pensar de acordo com ela. E Paulo havia exposto essa fé de maneira muito maravilhosa em Romanos. Do capítulo 3 até o capítulo 11, ele expôs sobre a justificação, a santificação, o fato dele chamar judeus, gentios, para fazer parte da grande oliveira, e assim por diante. Ele falou de coisas preciosas, da fé que eu e você temos que ter. E essa fé é que faz com que a gente pense de maneira equilibrada. Não como melhores, nem como piores do que qualquer outra pessoa. Isso faz a gente entender por que o apóstolo Paulo vai falar de serviço. Ele vai querer dizer assim, ó, eu e você precisamos uns dos outros. E ele vai usar a analogia do corpo, versículo 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Em outras palavras, você só consegue fazer coisa própria do membro que você é. Você precisa de outro. Mão não consegue ver, não adianta. Olho não consegue andar. Então a sua necessidade do outro é o que Paulo quer com essa analogia do corpo. A ideia de interdependência. E eu vou mais longe. Não é só a nossa necessidade, agora grave isso. É o fato de você pertencer ao outro. Sabe quando a Bíblia fala de casamento? Ela fala que quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam um. Então o corpo do marido não é mais do marido e o corpo da mulher não é mais da mulher. Agora ouça. Na igreja é a mesma coisa. Quando você se torna parte do corpo, significa que você não é mais seu. Você é parte do corpo. Então você pertence a outros. Essa ideia de pertencimento é tão importante, porque aí ela vai colocar agora pra gente a ideia de que serviço não é só um privilégio, é uma obrigação. Eu pertenço ao corpo, portanto, eu não sou meu, eu sou de outro. Um membro não é dono de si, por isso que serviço é obrigatório. E eu quero que você guarde a importância disso. É por isso que quando a gente fala para pessoas que estão desigrejadas, que elas precisam fazer parte da igreja, nós não estamos falando simplesmente assim, ó, seria muito bom para você. Não, não é isso. Fazer parte de uma igreja é uma obrigação. É uma obrigação porque quando você não faz parte dela, você está negando a visibilidade do corpo. Você está dizendo que membro não precisa servir o corpo e não precisa ser servido pelo corpo. Você está negando a visibilidade do corpo. O jeito que Deus fez é para que a gente viva comunitariamente. Se você se desconecta do corpo, então não é uma questão de, puxa cara, você vai se dar mal, vai se cuidado, hein? É mais forte do que isso. É passível de uma exortação mais séria. Porque a igreja local é o corpo, conforme a sua visibilidade. Então fazer parte da igreja local é necessário para a saúde espiritual. Porque poda o seu senso de autonomia. Eu quero que você entenda isso. Você e eu temos uma tendência pecaminosa de achar que nós nos bastamos. A gente tem a tendência de, enquanto dá eu faço. E às vezes a gente se incomoda tanto que a gente fala, não precisa, não precisa. Quer ajuda? Não, não precisa. Pode ser bonitinho e educado, mas você não entendeu. Na igreja de Cristo, eu não só preciso, porque esse é o senso de podar a autonomia, mas eu estimulo o crescimento do outro quando eu permito que ele me sirva. É necessário que assim aconteça. Por isso que eu estou falando de igreja com tanta ênfase. Porque amar a igreja é intrínseco a amar a Cristo. Uma vez eu li um livro do pastor Kevin Young que eu achei genial a ilustração dele. Ele falou assim, como é que você consegue amar o noivo e dizer assim, não suporto a sua noiva? Agora, a gente entende isso nas relações pessoais, mas a gente faz parecido com a igreja quando a gente diz assim, ah, pastor Jesus, ó, Deus não desaponta ninguém, mas a igreja te contar, viu, pastor? A gente está querendo dizer, olha, amo o noivo, mas a igreja é intragável. Mas você se esquece de que o amor pela igreja é a glória de Cristo como Redentor. Portanto, amar a Cristo é intrínseco que você ame a igreja. Amar a Cristo implica em amar a igreja. Não amar a igreja, portanto, é sinal de que o seu amor por Cristo ou está muito doente ou ele é inexistente. Por isso que eu estou falando da importância de a gente entender a igreja e entender a necessidade que nós temos um do outro. Eu quero que você entenda isso. Isso seja muito forte para você. Que você diga, como algumas pessoas já entenderam, que quando você não está junto com seus irmãos, parece que alguma coisa corta. Você fala assim, eu me sinto mal, pastor. Não só se sente mal porque é um costume que você faz desde pequenininho. Você se sente mal porque você perde de experimentar a sua dependência de outros. Entendeu? Quando você ficou sozinho, é você e você. Você se basta. Quando você está com a igreja de Cristo, você experimenta sua necessidade de outros. O serviço, portanto, é uma reação lógica à graça que nos foi dada. Versículo 6 fala dessa graça que nos foi dada. No grego, dons e graça são palavras relacionadas. Embora em português não pareça, mas Paulo está fazendo um jogo de palavras. Ele está dizendo assim, versículo 6, tendo, porém, diferentes dádivas, segundo a dádiva ou a graça que Deus nos deu. Essa é mais ou menos essa ideia. Ele está fazendo um jogo de palavras e levando a gente a entender o seguinte. Agora atenção. Quem não serve na igreja é soberbo. De acordo com Romanos 12, é necessário que, segundo a graça que eu recebi, eu corresponda em serviço. E não fazê-lo é soberba. É soberba porque significa que eu não preciso do serviço de outro e eu também não reparto o que eu recebi. Paulo fala de serviço logo após exortar os crentes a serem humildes. Eu acho isso extraordinário. Se ele fala, cada um pense de si mesmo aquilo que convém, e depois fala de serviço, o que uma coisa tem a ver com a outra? É porque não servir é pensar além do que convém. Estou aqui para ser servido, não é? A gente gosta de um bom serviço. Você gosta de ir na loja e ser bem atendida, né? Você gosta de ir no restaurante e ser bem servido. A gente ama ir para a igreja e ser bem servido. Também é péssimo. Péssimo. Porque não servir é uma atitude soberba. Servir é tanto uma atitude que provém de humildade, quanto nos mantém humildes. Atenção, por que que ela provém de humildade? Porque você reconhece que o que você recebeu é graça. Então você tem que compartilhar. Mas tem uma coisa fantástica de serviço. Atenção, serviço mantém você pianinho. Sabe por quê? Nem todo serviço redunda em frutos que a gente gostaria. Não pense que servir é fácil. Não pense que servir sempre resulta em coisa boa. Nem sempre. Vai ter muitas vezes que serviço vai te manter assim, ó. Frustrado. Por isso que Paulo tem que escrever um capítulo inteiro falando da consumação da obra da salvação com a ressurreição do corpo, lá em 1 Coríntios 15. E o último verso ele fala assim, portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Por que Paulo fala disso? Porque ele sabe que servir nessa vida dá a impressão de não dar frutos. Aí ele fala, calma, Jesus vai terminar o que ele começou. O seu serviço não é vão. Ele está tentando encorajar você porque ele sabe que servir aqui nos mantém humildes. Que bom! Nesse sentido, servir abençoa tanto a quem é servido quanto a quem serve. E aqui vai mais uma coisa que a gente tem que se libertar e aprender com as escrituras. Você não serve só quando você está bem. Não. Há situações em que, de fato, é bom você não estar à frente de um trabalho porque você está sendo tratado. Mas não é verdade que quando você está sendo tratado, você não pode servir. E nem é verdade que quando você está servindo, você não precisa ser tratado. Entendeu? Sabe por quê? Porque uma das maneiras de Deus tratar você é com serviço. Serviço molda a gente. Tanto é que pai sabe disso. Quando ele manda o jovem filho, a jovem filha, para trabalhar, e fala assim, vai ser bom, vai aprender muita coisa. Por que o pai fala isso? É porque ele sabe que serviço molda a gente. Serviço tem decepção, desapontamento, ensina a gente a lidar com pessoas. É ótimo. E no corpo de Cristo é mais fundamental ainda. Ele tanto abençoa quem é servido, quanto quem serve. Deixa eu terminar então falando dos dons, para a gente encerrar. Olha só. Eu vou falar muito rapidamente dos dons. Versículo 6 começa assim. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então ele cita aqui alguns dons. Não é uma lista completa, tem outras listas de dons. E nem vou falar exaustivamente sobre dons. Mas eu quero chamar a sua atenção rapidamente para o que eles significam e como é que Paulo ensina a utilizá-los. Profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. O que eles são? Em poucas palavras. Profecia tem a ver com a exposição da palavra com um forte tom ético. Uma pregação que seja acompanhada de um apelo para uma vida limpa, uma vida santa. O que os profetas faziam essencialmente era voltar para a lei de Moisés, estou falando dos profetas do Antigo Testamento, voltar para a lei de Moisés para mostrar o pecado do povo e exortar o povo a voltar a uma vida limpa. Então, quando a Escritura fala de dom de profecia, eu entendo que ela esteja falando sobre a importância de nós pegarmos a palavra de Deus, a lei de Deus e aplicarmos à vida do crente. Serviço tem a ver com cuidar de necessidades materiais, quando você atende a necessidades físicas, faz parte de serviço espiritual. Não é verdade que isso aí é material, espiritual é só palavra. Porque atender a necessidades materiais é expressão da unidade, da humildade, do serviço no Espírito. Ensino tem a ver com explicação do texto sagrado. Exortação tem a ver com aconselhamento que conforta, que anima, que levanta as pessoas que estão abatidas. Contribuição, é claro, é abnegação das suas próprias posses. Não é só como utilizar o dinheiro dos outros, tem a ver com abrir mão daquilo que você tem. Liderança é um governo que atrai e que conduz pessoas. Aqui um negócio interessante, tem pessoas que têm dom de presidência, a ideia é que elas atraiam pessoas e elas saibam conduzir essas pessoas a um serviço. E misericórdia é socorro daqueles em estado de miséria. Misericórdia é atender aqueles que estão numa situação miserável. Quando eu falo de miserável, eu não estou falando somente de questões financeiras. Pode estar ligado a questões de saúde, a questões emocionais, espirituais. Dom de misericórdia é atender gente que está numa situação miserável. Essa é a ideia. Mas eu não estou focando principalmente no que cada dom é. Eu quero mostrar agora que a ênfase de Paulo é como você utiliza o dom. Esse aqui é interessante. Por quê? Em cada um dos dons, ele tem uma frasezinha que vem depois. Então, atenção. Olha que legal. Profecia. Se profecia, versículo 6 fala assim, seja segundo a proporção da fé. Não é uma fé que é individual, sua e que o outro não tem. Tem a ver com esta fé que nos foi dada. Então se você vai falar à vida de alguém para que esse alguém ande na verdade, que seja segundo a proporção da fé, isto é, de acordo com aquilo que a Escritura revela, nem mais nem menos. Se é serviço, o versículo 7 vai dizer assim, se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Por quê? A ideia é, não despreze como se não fosse espiritual. Dedique-se a ele. Se é isso que Deus te deu de habilidade espiritual, faça isso. Ensino, dedique-se ao estudo, porque não dá para ensinar se você não tem o que você ensinar. Exortação, fala assim, ó. Versículo 8, ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que Paulo quer dizer aqui? É a ideia de que para que a gente aconselhe e exorte pessoas, a gente precisa gastar tempo com elas. Sabe por quê? Aconselhamento não acontece com palavras mágicas. Você tem que dedicar-se a isso. Porque é assim que a gente exorta, anima, encoraja alguém. Contribuição, fala assim, se contribui com liberalidade, alguns estudiosos vão dizer com simplicidade, porque a ideia é evite outras intenções. Quando você dá dinheiro para a obra do Senhor, não seja mal intencionado, evite outras intenções, não queira ter controle sobre aquilo que você, para o qual você contribui. Esse é um exemplo de mau uso de algum dom. Liderança, fala assim, versículo 8 ainda, o que preside com diligência, a ideia é que você desgasta-se para unir pessoas. E misericórdia, faça com alegria, porque tratar de gente miserável não é fácil. Então, o que Paulo está nos ensinando com isso tudo? Ele está dizendo que vida cristã é uma vida de desgaste no serviço. E eu quero terminar chamando a sua atenção para isso. Paulo usou uma frase muito interessante em 2 Coríntios 12. E eu gosto sempre de lembrar disso. Quando você estiver cansado de algumas coisas na igreja, e hoje a maioria de vocês ainda tem ânimo, porque você é jovem, mas daqui a um tempo você vai se lembrar do que eu vou falar agora. Você vai falar assim, nossa pastor, eu estou tão cansado. Ninguém valoriza as coisas tão difíceis na igreja. Oh, estou tão desanimado com a igreja. E Paulo fala assim, me gastarei e ainda me deixarei gastar. E sabe para quem ele escreveu isso? Para a igreja mais complicada, a de Corinto. Ele fala assim, ó, me gastarei e ainda me deixarei desgastar. Ele sabe que ele foi colocado como apóstolo para os gentios, para ele se desgastar com uma igreja complicada como Corinto. E ele explica que é isso que é fazer parte do corpo. Portanto, eu quero que você entenda que quando a gente está falando para vocês que são livres para servir, é porque quando a gente é livre para servir, significa que eu não preciso mais ficar preso às hierarquias como se eu não tivesse ainda treinamento suficiente para servir. Não. Cristo te libertou e te inseriu no corpo, isso é fato. E Ele te deu um dom espiritual, mesmo que você não saiba qual é. Ele te deu, faça favor de descobrir. Mas antes de, ai Senhor, me mostra, trabalhe, sirva. E você vai perceber logo, logo, onde você serve melhor. Onde você faz o que é de melhor.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.